A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a segunda metade da análise das chaves de Wimbledon, agora para falar da chave feminina.
Exatamente, salve galera, bora falar da confusão e da quantidade de jogaços que a gente vai ter nessa chave feminina.
Primeiro quadrante, vou dizer que tá complicado.
Nossa,
tá complicado pra geral, viu? Tá complicado pra geral.
Sabe o que eu cheguei à conclusão, observando esse quadrantezinho todo aqui? A campeã vai sair dessa merda.
A campeã sai daqui.
Acho que não é possível, cara. Porque quem sair daqui sobreviver, pega a semifinal com a Kvitova.
É. Bom, vamos lá, vamos começando falando dele.
Vai.
Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo, especialista de grama, joga muito bem, pega a Zheng na estreia. Complicado.
E qual Zheng que é, gente? A Sasai. Então, já começa aí, gente. Já tá difícil aí pra cada Barty.
Aí, beleza, tem uns joguinhos aqui, Kuznetsova logo na segunda rodada. Que beleza. É ela mesmo? É Svetlana Kuznetsova. Puta que eu parou, cara. Eu não tinha reparado nisso.
É, Kuznetsova.
Então a segunda rodada da Barty pode ser Kuznetsova. E a terceira rodada da Barty pode ser a Muguruza. Por quê? Porque a Muguruza estreia contra... E aí vem a maldição dos números 1 do Brasil em sorteio. Bia Haddad Maia. Tem que dar uma benzida, hein?
Nossa. Tem que... Sabe o que tem que fazer? Aquele caminho pra Aparecida a pé. Pelo Minas, subir a Serra da Mantiqueira, é aquilo ali que eles têm que fazer, gente. Não é possível. Puta que merda.
Gente do céu.
Olha.
É, se fosse uma jogadora que tivesse um pouco mais de recurso, a Bia poderia ganhar da Muguruza, porque a Muguruza tem um peso de estreia de Grand Slam bem pesado.
Sim. É.
Mas, né? E a Muguruza não tá tão bem e tal, parará, mas assim. Eu acho que a Muguruza tá dando pulos de alegria e comendo uma paella comemorativa por ter pego a Bia.
Até porque o jogo de cima é a Harriet Darty e a Christina McHale, então... A Muguruza já sabe que talvez se ela a dificuldade que ela tenha com a Bia, se ela passar, ela chega e tá tinindo pra ir pra terceira rodada. Aí o negócio encresce pro lado dela, porque a Barty tá numa fase abençoada.
Gente, Barty e Muguruza na terceira rodada de Wimbledon é bizarro.
Não, mas...
Culpa da Muguruza, que tá com o ranking baixo.
Mas continua, porque o quadrante pra oitavas de final ainda tá pior ainda.
Senhor abençoado.
Segura, pode
lá. Ventic contra Risk na estreia, depois Ventic Pavlyuchenkova. Ventic Pavlyuchenkova. Quem mais?
Serena
aqui?
Williams.
Canep.
É.
Embaixo, Serena Williams. É, tá. Com a Cris Pliskova logo abaixo, que aí não tem muito coisa, mas a Julia Gordes no... Mano do céu, esse quadrante é o quadrante da morte.
É o quadrante da morte e ainda tem a seguinte... Isso aqui chega a terceira rodada delas. Aí tem o seguinte.
É.
Carla Soares Navarro versus Samantha Stosur. A vencedora pega a vencedora de Maria Sharapova e Pauline Parmentier. E se você descer mais um pouquinho, tem a Angelique Kerber estreando contra a Tatiana Maria. É tipo assim, gente.
É
realmente assim. A campeã, se não sair daqui, sinceramente, todo mundo aqui tem que ir pro analista. Já Kozlova, entendeu? A Kozlova e a Lauren Davis que fazem um jogo random pra pegar a adversária de Kerber e Tatiana Maria. Tatiana Maria é extremamente perigosa em Wimbledon.
É.
É alemã como a Kerber. A estreia do Suárez Navarro não é fácil. Não vai ser fácil pegar Samantha Stosur. Aí tem a Sharapova voltando de lesão, querendo fazer resultado. que desde que voltou lá do negócio do bendito doping, não tem feito bonito em Grand Slam nenhum, os poucos que ela conseguiu jogar.
Nem em torneio.
É, não, torneio ela fez acho que semifinal no primeiro torneio, fez final num torneio whatever na China e passou também. É. Então ela precisa de um resultado, inclusive pra ela mesma, pra, enfim... Esse quadrante todo aqui, sinceramente, vai, tem que assistir, cara.
Vai faltar pipoca.
Vai faltar pipoca. Pipoca essa que já pode começar no primeiro jogo da cabeça do quadrante seguinte, que é Bertens versus Mandy Minella. Who the hell is Mandy Minella? A Mandy Minella jogou o Wimbledon grávida de 5 meses, de tanto que ela gosta de jogar o Wimbledon. Podemos passar. A Bertens foi atropelada pela Pliskova hoje, mas vem de final em Herzogenbosch. Enfim, aí tem a Mertens contra a Fiona Ferro, que eu também já não acho que vai acontecer muita coisa. Tem alguns joguinhos ok. Vamos falar da Bouchard, que todos os nossos ouvintes amam.
Não vamos, passa, próximo.
A estreia dela é a Tamara Zidanevski, da Eslovênia.
2-1 pra Zidanevski.
2-0.
Tentei ajudar, você não me deixa.
Não. Aí a gente tem a cabeça 9, a Sloane Stephens, que provavelmente é quem vai pegar.
Também pega a Baczynski, caralho.
Pega a Timea Baczynski.
Puta que pariu, que sorteio louco.
O sorteio, esse quadrante de cima de Wimbledon.
E quem sobrou pro quadrante de baixo, gente? Ninguém, sobrou a Pliskova sozinha no mundo.
A Osaka, a Svitolina lá em cima e a nossa querida e amada Caroline Wozniak perdida no meio com algumas bielorrussas por aí. Mas enfim.
Nossa, a estreia da Kvitova é contra a Ons Jabeur.
Sim.
Jesus, Maria, José e o Camelo na grama.
Eu até brincaria que a Ons Jabeur desistiu da semifinal lá no Eastbourne pra se preparar pra estreia de Wimbledon, só que ela desistiu antes.
É verdade.
Ela desistiu antes.
Eu não me assustaria, não. Na hora que ela viu, eu falei, deixa eu ficar aqui pra me preparar melhor aqui.
Enfim, e mesmo se passar, tipo, tudo bem que a Kvitova ainda tem um caminho relativamente fácil. A terceira rodada da Kvitova é a Amanda Anisimova, porque a Anisimova estreia contra a Sorana Cisteia.
Nossa! Gente, só tem jogão em Wimbledon feminino, puta merda.
Aí não, a segunda rodada da Kvitova é a vencedora de Vitalia Dyatchenko e Kristina Mladenovic. Duas jogadoras que darão trabalho para ela se for quem avançar. Enfim, isso se a Kvitova não se complicar com a Ons Jabeur. Ou Jabeur.
Gente,
enfim.
A Svitolina tá nessa hora rindo, gargalhando. Nossa. Ela e a Osaka.
As duas estão adorando a situação, porque de baixo... Nossa, a Svitolina vai ter acho que um problema até as oitavas. Que é a segunda... Não, mentira. Até a terceira rodada, que na terceira rodada...
Que é a Maria Sakkari.
Até a Sakkari. Talvez a Gasparian dê algum trabalho para ela na segunda rodada, mas não sei. Não.
Acho que não.
E aí, do lado de baixo, a Sevastova vai linda até as oitavas de final encontrar a Svitolina. Porque não encontra ninguém até lá.
Você acha que a Petra não dá uma complicada pra ela, não? A Petra Martic?
Pode ser, mas a Martic tá com muitos jogos nas costas, né?
Bom, tem a Potapova solta aí nesse meio quadrante, que pode ser uma complicação.
Só que na minha conta, penso eu, do ponto de vista do momento, a Martic pega, segura a Potapova na segunda rodada.
Uhum. Tá.
Eu tô pensando nisso, por isso que eu falei que a Sevastova vai contra ninguém até lá. Porque quem vencer de Potapova e Martic vai chegar cansado.
Bom, é verdade, vai ser um jogo longo,
Aí eu vou falar. Aí a gente tem a Vondrousova, finalista de Roland Garros, Madison Brand. E aí o quadrante aqui, esse quadrante também não tá sendo muito justo. Eu até comentei com o Mino no Twitter, em particular, que. A terceira rodada da Vondrousova é provavelmente a Anette Kontaveit, da Estônia, que estreia contra a Shelby Rogers, então vai passar. Aí tem esse convite infeliz aqui da organização de Wimbledon, que todo ano dá um convite para Heda Watson, que não faz nada. E aí a gente vê uma campeã, uma vice-campeã de Wimbledon, quadrifinalista 300 vezes, semifinalista, que foi a Sabine Lisicki, jogar o quali por convite.
Foda.
É foda.
É puxado. Ela merecia. A Sabine merecia o wildcard pra chave.
E aí, não, enfim. Então, esses convites da Federação Britânica vão sempre ser uma coisa contraditória na minha cabeça. É. Aí a gente tem a Ostapenko defendendo semifinal, estreando contra quem? Sue.
Contra a RCE. É. Beijo pra Leona.
Vai rodar na primeira rodada. Oh, tadinha da história. E aí?
Mônica Puig soltinha no meio também, mais embaixo. Talvez ela faça a segunda rodada com a Pliskova.
Que tá atropelando em Eastbourne. Tá na hora certa.
É, jogo bom, viu? Jogo bom.
É. Pliskova tá fazendo jogos de menos de uma hora.
É, vai chegar inteirinha, né?
Nem suar, ela tá suando. Essa é a grande verdade.
É, aí tem a Simona Halep também, que tá solta nesse meio de quadrante aqui, como cabeça 7. Com talvez um jogo complicado, que seria a vencedora de Cornet e Azarenka.
Sim.
Que eu acho que dá a Azarenka mais do que a Cornet, que ela não gosta muito de grama. E a Kazatkina mais embaixo.
Mas eu acho que dessas aqui, tirando a Azarenka, que provavelmente vai ser a terceira rodada da Halep, a dificuldade da Halep nesse quadrante todo aqui é a estreia.
Você acha que a Šašlović dá trabalho pra ela?
O estilo de jogo da Šašlović dá trabalho pra ela. E a Halep, ela não fica confortável em Wimbledon, não adianta.
Não.
Ela quase morreu contra a Ishii ano passado.
Mas quem quer ser número um do mundo tem que saber jogar na grama, gente. Que é o desafio da Osaka, o desafio da Bart e da...
É o desafio delas todas, né?
É. Falando em quem sabe jogar na grama, esse quadrantinho de baixo também é interessante porque pode ter um confronto todo americano, né? Porque a Madison Keys estreia tranquila contra a Kunkun. Não acho que vai dar muito trabalho. Tem a Polona Erkog logo abaixo como segunda rodada potencial, mas aí tem um quadrantezinho complicado, que é o jogo de maior diferença de idade nos últimos tempos, né? Que é a Venus Williams contra essa maravilha de revelação que é a Corey Gauff, que é uma norte-americana de 15 anos de idade, que não é que ela furou o quali, ela atropelou o quali inteiro, jogando com uma tranquilidade absurda de veterana, e estreia contra a Venus num jogo que, olha, esse eu vou reservar tempo pra assistir inteiro.
Cara, uma podia ser mãe da outra, velho.
Pois é. Quase avó.
É muito legal.
É bizarro.
Isso é muito legal. A gente tava, obviamente, falando das pessoas agora e há pouco de que não perdem o time de aposentar, mas isso é muito legal. Porque provavelmente eu vou fazer um... Tudo bem, a Corinne, a Gauffo... É de família de atletas, o pai dela foi jogador profissional de basquete e tal, mãe dela foi esportista universitária, mas a gente tá falando de uma menina negra, e há um estudo da USTA dizendo que desde que a Venus Williams surgiu, o número de negros interessados em tênis nos Estados Unidos dobrou.
Isso é muito sensacional.
Ou seja, essa menina tem 15 anos e ela joga tênis, porque quando ela nasceu, a Venus e a Serena já tinham sido números um do mundo.
Inclusive, ela mesma falou na entrevista isso, que as irmãs Williams são o grande exemplo dela, para ela, que estimularam a jogar. Assim, vai ser um confronto de gerações. Nossa, o que o Ben Rothenberg vai escrever disso? Afe, Maria.
Sim, mas aí eu posso te falar um negócio. É o tipo de coisa que, desde que a gente respeite todo mundo que está envolvido, é bom explorar. E
num
país. E muita gente deve estar falando nesse exato momento me ouvindo, mas esse negócio de negro, de não sei o quê, só existe racismo porque você fica falando disso o tempo todo e tal. A sociedade americana, pra quem não conhece a sociedade americana, eu não tô falando que é ir em Miami lá comprar roupa e voltar, não, gente. Eu participar. Passear nos parques de Orlando, dar uma visita ali na Quinta Avenida de Nova York. Tô falando que é estar nos Estados Unidos. É uma sociedade com uma tensão racial muito maior do que a gente tem no Brasil.
É.
E a tensão racial do Brasil é grande. Então isso é muito importante. A gente vê uma menina talentosa, habilidosa, que joga como ela joga. A gente tem a Kiss, por conta do conceito racial dos Estados Unidos, ela é considerada negra. A gente tem a Stephens, a gente tem a Taylor Townsend. Olha a quantidade de meninas talentosas que não precisam de... Tirando a Gauff, que furou o quali, todas as outras estão classificadas com ranking.
Com ranking, é.
Isso era... A gente estava falando de 5 meninas negras dentro da chave de Wimbledon americanas. Isso era impensável em 2002.
É, sensacional.
Oh, that is sensational! professional.
Bom, vamos fechar então a chave feminina, que continua complicada nessa parte de baixo, mas menos um pouco do que na parte de cima, porque a gente tem a Wozniak nesse micro quadrante aí. Aí só um detalhe que quem passar de Williams, de Vênus e a menina Corey Goff pega provavelmente a Zabalenka, que estreia contra Rybarikova, que é um jogo não tão fácil assim.
Não, Rybarikova que é jogadora de saibro, de drama, né?
Pois é, então. Pode dar uma complicada pra Zabalenka.
Exatamente. Mas aí...
E aí o quadrante de baixo tem um potencial confronto de terceira rodada entre a Wozniak e a Osaka, com a Caro Garcia solta nesse meio aí.
Sim, mas aí, com todo o respeito que a Swiatek tem, que eu tenho pela Swiatek, uma menina de 19 anos, pela George, que a italiana que tá no quadrante de cima, deve ser terceira rodada da Osaka, pela própria Garcia, pela Wozniak. Gente.
É Osaka, né?
A Osaka, se a Osaka não fizer no mínimo oitavas de final, eu tô falando oitavas de final por quê? Porque nas quartas de final, ela pega essa turma do quadrante de cima aqui do jogo da Venus Williams.
Venus, Halep.
E aí tem a Rybarikova, que foi semifinalista em Wimbledon em 2017, que é a estreia da Sabalenka, enfim. Então, tirando... A Osaka tem, não é obrigação, mas assim, para uma jogadora que quer ter registrado que teve uma mudança de gap no jogo dela, que é uma jogadora que ela mesma tem batido na tecla, que tirando o piso rápido ela não sabe jogar... Ela precisa chegar nas oitavas de final.
E é uma chave, como você falou mesmo, bem menos complicado que poderia ter sido, como a gente viu na metade de cima do quadrante.
Exatamente.
Para quem tá com a gente até agora, Nani, como é que se assiste o Wimbledon no Brasil?
Não faço ideia. Não, eu tô falando sério, porque até ano passado era ESPN e Sport TV dividindo a transmissão.
Deixa eu mudar a pergunta. Como é que se assiste o Wimbledon na Europa?
Aqui é Eurosports.
Eurosports, que foi a mesma que transmitiu Roland Garros. Tem aquele esquema de ter canal extra também, tudo isso?
322 mil canais. Tem dois que são sinais diretos da transmissão da BBC britânica, que a BBC dá uma opção lá pro pessoal da Grã-Bretanha de assistir... Acho que é a quadra 17 ou a quadra 18, eu não lembro exatamente qual das quadras. Não, é a 18 é uma das principais. É a quadra. Acho que é a 15 e a 17 pela internet, para os britânicos. E aí a Euro bota num sinal específico aqui que dá para assistir. Aí você escolhe uma
da legal.
Controle. É. Então dá para assistir alguns bons jogos. Apesar de que os brasileiros tiveram azar, então eu não vou precisar sofrer para ver os jogos deles, eles vão jogar provavelmente nas quadras principais.
Ser poucos jogos?
Sim, mas por exemplo, para mim, que gosto de assistir bastante jogos de dupla e tudo mais, esse esquema de transmissão é bastante bom.
Bom, então já falamos das chaves. Como assistir o Wimbledon no Brasil? Em Portugal, a Nani já falou como é que funciona. Aqui no Brasil, os direitos da transmissão são do Sport TV. Até pouco tempo atrás tinha um acordo com a ESPN para transmitir juntos. Esse acordo não foi renovado, então Sport TV 3, normalmente é onde transmitem o tênis, para assistir. Até onde a gente já entendeu, não tem, como teve em Roland Garros, um aplicativo que você consiga ver direto os jogos na internet. Então, tirando o Sport TV, vai ser aquele esquema, né, daqueles sites meio paralelos que normalmente os links rodam por aí, que a gente não recomenda, porque, né, site ucraniano, aqueles esqueminhas assim. E para terminar essa análise, o Wimbledon é um dos poucos torneios em que o prize money é o mesmo para mulheres e homens. E esse ano são 2.350.000 libras de premiação para o campeão ou a campeã de simples. E 540 mil libras para campeões e campeãs da chave de duplas. Nani, é um dos torneios que mais... que são mais, apesar de toda a tradição e as coisas que existem que só o Wimbledon tem, pelo menos nessa parte eles se destacam, né?
Sim, eles seguem a regra que na verdade foi proposta pela Tênis Austrália, que os quatro torneios do Grand Slam pagam premiação igualitária para homens e mulheres. E aí, enfim, eles apoiaram. A USTA tinha uma presidente mulher, que continua sendo a mesma mulher, a Katrina Adams, foi a primeira a manifestar apoio à ideia da Federação Australiana. E isso é importante em vários aspectos, a gente já abordou alguns deles aqui, qualquer coisa a gente aborda mais profundamente o sentido da questão de prize money no back-end da paralela quando acabar o Wimbledon. A premiação é alta, só que a gente precisa lembrar o seguinte: o campeão vai tirar o cheque de 2 milhões e vai deixar quase 1 milhão pro leão inglês.
Eita!
Porque o fisco britânico é o pior de todos para os tenistas.
É. Não só para os tenistas, para todo mundo que mora lá. Eu morei lá e era puxado.
É, e aí, e no caso de alguns jogadores, e aí a gente vai entrar no mérito bastante grande, mas assim, muitos jogadores reclamam da premiação de primeira rodada de Wimbledon, porque a porcentagem, você ganhou mais de 10 mil libras, parece, alguma coisa do tipo, é mais de 50% do seu faturamento. E a maioria dos jogadores conta com a premiação de primeira rodada dos Grand Slams para poder planejar o ano. Só que não dá para contar com a premiação de Wimbledon, porque metade vai ficar no fisco britânico. Então há essa reclamação, fora que o pessoal ainda paga imposto de entrada no país de entrada, se não morar num paraíso fiscal. Tendo dito isso, a premiação aumentou em 4 milhões de libras em comparação ao ano passado. Esse é um reajuste que tem a ver com uma deflação da Libra, né? A Libra teve uma desvalorização bastante grande esse ano por conta do Brexit. Não vou entrar nos méritos econômicos, mas é praticamente como se a premiação fosse a mesma do ano passado. Por uma questão de gastos, teve uma questão inflacionária bastante grande em Londres. Eu estava conversando com alguns amigos que vão trabalhar em Wimbledon, e alguns jornalistas têm por tradição alugar casas, e às vezes o pessoal junta um grupo, a gente aluga casas ali no bairro de Wimbledon, como os próprios jogadores fazem. E assim, dependendo da rua ou da região que você escolher para procurar ali, uma casa lá dá para pagar 3, 4, 5 meses de aluguel de uma residência numa outra capital europeia, de tanto que inflacionou o custo de se estar em Wimbledon. Então tá custoso para os jogadores também estarem em Wimbledon. E aí o ouvinte vai perguntar, mas por que as pessoas não ficam em hotel? Porque aquela região não tem hotel. Contar com o trânsito de Londres, então o jogador teria que sair 3 horas de antecedência para o treino, mais 4 horas de antecedência para o jogo, é inviável.
Não dá, tem que ser na região. E aí, obviamente, lei de mercado valoriza-se porque vai na demanda e oferta, né?
Exatamente. E aí, por conta desses todos esses problemas econômicos que estão acontecendo no Reino Unido, acaba afetando, tem gente querendo lucrar enquanto é possível lucrar na Grã-Bretanha, com a questão de ainda não sairmos da Europa. Mas a premiação é importante, é interessante, é bastante boa. Mas é aquela história, né? A gente vai entrar em termos econômicos, que aqui não vale o caso. Se você converter para dólares, é a maior premiação dos Grand Slams,
uhum.
Porque a Libra ainda vale mais que o dólar, e os outros prêmios premiam com dólar, mesmo Roland Garros, que o pagamento é feito em euro por conta da moeda corrente da França, mas a valoração dentro das classificações dos torneios é feita em dólar, por uma questão de, enfim, a Federação Francesa é mais esperta. Mas é isso, gente, Eu estava ganhar bastante dinheiro.
Mas tem que pagar bastante também. Problemas de primeiro mundo. Os jogos da chave principal.
No Brasil também, a impostação não seria de 53%, mas seria bastante alta também.
Seria 27,5% no mínimo. Os jogos da primeira rodada de simples acontecem a partir da segunda-feira, dia 1º de julho. Então você que está ouvindo a gente durante o fim de semana, dá para fazer as suas apostas, cornetar as nossas análises, mandar o seu comentário usando a hashtag Dropshot na Paralela. Nas redes sociais do podcast, que é sempre @BHNaParalela, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente te espera a partir do dia 1º. Lembrando que a gente, na primeira semana, faz os episódios a cada 2 dias, analisando as rodadas. E a partir da segunda semana, de acordo com o que está acontecendo, os programas voltam a ser diários. Apertem os seus cintos, preparem a sua roupa branca, porque o Wimbledon está começando e a gente se vê na semana que vem.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.